Este diploma estava à espera de ser publicado desde 2017, estruturado. Nessa altura demorou 5 anos a ver a luz do dia. Mas, no entanto, no dia 10 de junho, nem 2 meses depois, a Sra. Ministra da Coesão Territorial afirmou que, afinal, a carta estava suspensa, apesar de ninguém compreender, porque ela foi feita com critérios científicos e técnicos. No dia 21 de junho, afinal, o Sr. Ministro veio dizer que a carta não estava suspensa, estava em vigor. E no dia 19 de julho, ontem, viemos saber pelo Diário da República que, afinal, a carta está mesmo suspensa. Sr. Ministro, eu pergunto-lhe muito diretamente, a que é que estamos a assistir? Há uma, dentro do Governo, há uma negação de critérios científicos e técnicos para uma carta crucial para a resposta às medidas de prevenção e combate a incêndios rurais, ou a mais um problema de comunicação daqueles que o Sr. Primeiro-Ministro tanto gosta dentro do Governo. Segunda questão, seca. O Sr. Ministro trouxe um conjunto de preocupações que nós genericamente acompanhamos. Como é possível não estar preocupado com a seca extrema que o país enfrenta? No entanto, disse-nos, mas estamos satisfeitos porque já há alguns campos de golfe que usam água residual. Sr. Ministro, são 2 em 78. 2 em 78. E no Algarve temos 40 campos de golfe que usam água potável, água que nós poderíamos beber, que fazem falta, que faz falta às populações, numa região que está a ratear a água para consumo humano. E eu pergunto-lhe se acha aceitável isso em 2022. E o que é que o Governo está a fazer na prática para gerir devidamente a água? É que não é só na questão dos campos de golfe. O Sr. Ministro dirá, isso é uma gota de água no oceano. Não é assim tão pequena a gota de água no oceano, mas a realidade é que demonstra que não há um pensamento estratégico sobre a gestão da água, porque nós vemos que no ordenamento do território, e em particular no ordenamento do território agrícola, vemos no Algarve, novamente numa das regiões mais afetadas pelas secas, o que é que está a aumentar? É a cultura de abacate, com um consumo brutal de água. É incompreensível como é que em pleno século XXI, já todos nós percebemos como é que a seca bate no nosso país, o Governo continua a achar que não precisa ter medidas estruturais para resolver o problema da água, e nós percebemos porquê. É porque quando elas mexem com alguns interesses económicos, há sempre o lucro de alguém que se coloca à frente das respostas para as alterações climáticas e para a proteção do futuro das novas gerações. Última pergunta, Sr. Ministro.
Deputado, de concluir.
Para terminar com a mesma tolerância de outros grupos parlamentares, Sr. Presidente. Última pergunta. Sr. Ministro disse-nos, aqui no debate do Orçamento de Estado, que agiria se as margens dos preços de combustíveis fossem abusivas. Dia após dia, após dia, após dia, nós vemos que há margens abusivas nos combustíveis. Pergunto-lhe o que é que vai fazer sobre isso. Vai deixar a Galp ganhar milhões enquanto o país continua a empobrecer. Disse.
Muito obrigado. O último pedido de esclarecimento pertence à Sra. Deputada Rita Matias do Chega. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Partido Socialista já nos habituou a este ping-pong. Portanto, quando Portugal fala de inflação, o Partido Socialista fala-nos de guerra. Quando há um caos na saúde, o Partido Socialista vem brincar aos aeroportos. Agora que Portugal está a arder, finalmente o Partido Socialista se lembrou da seca, das alterações climáticas, mas deixe-me responder ao Sr. Ministro com um pequeno dado. A verdade é que desde de dezembro de 2021 que mais de 93% do território português estava em seca extrema. O Sr. Ministro acabou de dizer que só começaram a atuar em fevereiro. Em fevereiro, não se compreende. E, portanto, permitam-me também que faça uma pequena cronologia em matéria de incêndios sobre os estados de alma do nosso Primeiro-Ministro. Em 2016, António Costa dizia que estava chocado com a área ardida em Portugal. Em 2017, perante a desgraça de Pedrógão Grande, afirma que Portugal tem um problema estrutural na floresta e no sistema de prevenção e combate aos fogos. Em 2022, diz uma frase muito diferente, ou seja, não podemos esquecer que há um problema estrutural atrás dos incêndios. Devolvo à afirmação que o Sr. Primeiro-Ministro há pouco fez ao Chega, que é, afinal, quando é que vamos passar das palavras às ações? É que a verdade é que nós não precisamos desta classe política que temos atualmente, que é uma classe de carpideiras que vem apenas aqui chorar as desgraças dos portugueses. Não precisamos, senhores ministros, que deleguem as responsabilidades de fiscalização aos municípios, quando sabem que os municípios não têm capacidade nem para limpar os próprios terrenos, quanto mais para fiscalizar os terrenos alheios. Não precisamos que venham aqui demonizar os pequenos proprietários. Mas também permitam-me que diga que, se a classe governativa tem as mãos manchadas, não podemos também fechar os olhos aos incendiários que aqui estão sentados de fato e gravata, que são aqueles que se demitiram do papel da oposição nos últimos anos e que se esqueceram de escrutinar o trabalho do Governo nesta matéria. fica também muito bem o Sr. Ministro vir agora falar da floresta. Finalmente, folgamos em saber que já reconhece que há outros caminhos para a descarbonização que não passam só pela limitação da indústria e das empresas portuguesas. Já sabe que a floresta pode produzir oxigênio, mas é preciso agora saber que não pode continuar a penalizar os proprietários com despachos que limitam a sua ação, sem pensar nas consequências para a vida daquelas famílias. Famílias estas que necessitam de continuar a pôr o pão na mesa dos seus filhos. E, portanto, o Sr. Ministro assinou um despacho a semana passada. Pensou nas consequências, pensou nas respostas que deveria dar àquelas famílias? E pergunto também, o Governo anunciou em 2018 que iriam fazer o tão prometido cadastro da floresta portuguesa. O Sr. Primeiro-Ministro António Costa voltou a anunciar esta semana que iriam fazer o cadastro da floresta portuguesa. Pergunto, em que ponto é que estamos? Se já fizeram o cadastro, já começaram, não começaram? Anunciou também em abril o Vale Floresta. Pergunto, onde paira o Vale Floresta? É que paira em todo lado, menos nas mãos dos pequenos proprietários. E por fim, pergunto também, em Portugal pagamos mais de 300 taxas ambientais. 300 taxas ambientais. Onde é que estas verbas estão a ser aplicadas? É que já está mais que visto que não estão a ser aplicadas na limpeza, na manutenção e na proteção da floresta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Permita-me um reparo. A referência a colegas seus como incendiários é excessiva. Quero agora, Sra. Deputada Inês Sousa Real, pede a palavra para que efeito.
Para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, precisamente só para recordar a Sra. Deputada Rita Matias,
deputada,
que o partido que votou contra o arranjo
deputada,
de eucalipto foi precisamente
deputada,
o Chega, e,
senhora
portanto,
deputada,
certamente será a falar da sua bancada.
Sra. Deputada, agora é a vez e o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática responder aos pedidos de esclarecimento. Tem a palavra para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas às senhoras e aos senhores deputados. Em primeiro lugar, dizer que os portugueses podem contar que o Governo, durante estes 4 anos, vai implementar reformas muito significativas para as suas vidas, na energia, na água e nas florestas. E a intervenção tinha esse objetivo muito claro: explicar de forma concreta como é que nós vamos fazer estas reformas. Eu tive a oportunidade de o fazer na intervenção, mas repetirei, se os senhores deputados assim o desejarem. Nós, na água, vamos fazer as reformas olhando para os territórios que têm incidência recorrente de seca. Algarve, Alentejo, Médio Tejo. Vamos fazê-lo como? Recorrendo a fontes de financiamento, o PRR, inventando novas formas de financiar e depois, em tempos, apresentaremos, para criar infraestruturas de distribuição de água para reutilização, estações de salinização e gestão mais eficiente dos recursos existentes, com ligações entre barragens, entre rios, para aumentar caudais eficientes do ponto de vista ecológico. E entrarei em detalhe, quando os seus deputados quiserem, num debate dedicado a este tema, se os seus deputados assim o desejarem. Dizer também, no que diz respeito ao tema da energia, nós estamos a reformar estruturalmente a energia, apostando nas energias renováveis. É isso que o país está a fazer. O país vai duplicar as fontes de energia renovável. Chegará a 2026, atingindo a meta que tinha definido para 2030, da incorporação de energias renováveis na produção de energia elétrica. Está a apostar em projetos de variedíssimas formas e diferentes, quer no solar, quer no eólico, quer naquilo que diz respeito à hibridização das barragens, aproveitando aquilo que é a potência instalada. E vamos-lo fazer, acelerando, tendo consciência que essa é a principal e a mais importante resposta estrutural que nós podemos fazer para baixar os preços de eletricidade em Portugal. Mas, ao mesmo tempo, estamos a proteger os consumidores. E fazemos-lo na tarifa regulada, fazemos-lo também no mercado spot, com este mecanismo que criámos com Espanha, que permite uma redução efetiva, 18%, até ao momento, 76 milhões de euros, de forma concreta, uma redução a todos aqueles que estavam expostos no mercado spot. Dizer à Sra. Deputada Inês Sousa Real que em setembro estaremos em condições de apresentar publicamente a nossa estratégia para os animais errantes. Dizer ao Sr. Deputado João Moura, muitas das questões que eu já referi relativamente a esta matéria, contamos com todos, com os setores económicos para se juntar naquilo que é a valorização da floresta. 97% da floresta portuguesa é de privados e nós temos que responsabilizá-los. valorizando o território e procurando que haja uma gestão mais eficiente, equilibrada e planeada. Ninguém é posto de parte para este objetivo, independentemente da responsabilidade que nós assumimos. Eu que tive a oportunidade de escrever tudo o que fizemos de 2017 a 2022, e eu fiz referência, 85 mil hectares de trabalho feito pelo Estado, pelo ICNF. Depois dizer, em concreto, ao Sr. Deputado Bruno Matias, que, e também ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que... Bruno Dias, ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, dizer que nós hoje temos, no que diz respeito às margens de combustíveis, um enquadramento legislativo que permite à entidade reguladora propor, se identificar margens, propor ao Governo intervir. O Governo não hesitará em intervir se a entidade reguladora lhe propuser algum tipo de intervenção na fixação de margens, se identificar essas margens no mercado. Há um relatório que a entidade reguladora está a publicar desde o início de junho. Se a entidade reguladora, ouvida a autoridade da concorrência, fizer uma proposta para o Governo, atuaremos de imediato. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, já tive a oportunidade de dizer que anteciparemos as metas do PNEC 2030 e que temos como objetivo alterar estruturalmente aquilo que são os preços de eletricidade em Portugal através das renováveis. E a verdade é que nós temos, como tive a oportunidade de dizer, um conjunto de investimentos muito significativos pela frente. Estamos a apostar também no hidrogênio, acreditando que o nosso país tem um enorme potencial e tem um potencial inclusivamente de satisfazer o mercado europeu no atual contexto em que nós estamos a viver. Depois dizer ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, a carta de periodicidade não está suspensa. O que está a carta de periodicidade, que, e nomeadamente o que aquilo foi feito, foi dado tempo para as áreas de prevenção, de proteção e segurança serem adaptadas à nova carta de periodicidade. No entretanto, está a carta de periodicidade anterior neste momento aplicada no território, portanto não há nenhuma suspensão, não há nenhum vazio legal, foi dado tempo às comissões subregionais de poder adaptar ao território aquilo que é o impacto da nova carta de perigosidade. Depois dizer que nós temos o objetivo na água para reutilização de até ao final do ano duplicar a água para reutilização no Algarve e até ao final deste mandato chegar a 8 hectómetros cúbicos de água para reutilização no Algarve. E queremos acelerar, porque queremos acelerar, amanhã em Conselho de Ministros vamos simplificar o licenciamento da água para reutilização.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para uma intervenção, em nome do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. O PSD quer trazer neste debate do Estado da Nação um tema e uma denúncia que para nós é importante. Tem a ver com o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. A verdade é que, embora Portugal tenha sido dos países que menos investiu em medidas para combater a epidemia, foi dos primeiros a correr atrás deste plano europeu, que era destinado a permitir o relançamento e resiliência das economias. Portugal, no meio de alguma opacidade e muito pouca discussão pública, apressou-se a ser o primeiro a apresentar o plano, e isto começa logo mal na concepção. E começa mal na concepção porquanto 2/3 do valor do plano destina-se ao setor público e apenas 1/3 às tais empresas, às tais que deveriam lançar a economia. E se mal começou na concepção, pior continua no cumprimento, porquanto, até hoje, conforme sabemos, os dados são de hoje, dos valores já distribuídos, o valor entregue às empresas não chega a 1,5%. E, portanto, não chegando a 1,5%, as perguntas são fáceis. Primeiro, estão contentes com a execução? Essa não é boa. Segundo, estão contentes com a execução? E terceiro, já se começa a ouvir a desculpa de que vamos ter que adiar o plano. Tudo isto é muito socialista, mas isto é mau para Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro e senhores membros do Governo, quando uma parte do país arde, quando os serviços de saúde se encontram encerrados e quando a inflação e a dívida pública disparam, todos esperávamos ter um debate fortíssimo do Estado da Nação com o Sr. Ministro da Saúde, com o Sr. Ministro das Finanças e com o Sr. Ministro da Administração Interna. Mas não foi isso que António Costa pensou para hoje. Pensou que talvez quando o país arde, os serviços de saúde estão encerrados, o ideal era trazer o Sr. Ministro do Ambiente para falar ao Parlamento. Claro que poderíamos pensar que o encerramento seria em grande com Fernando Medina a explicar a dívida pública nacional. Mas não. É o seu Ministro da Cultura que vai encerrar este debate. É o país socialista e a maioria absoluta no seu melhor. Um país ao contrário daquilo que querem fazer crer aos portugueses. O Governo diz que não tem